Pois é, estamos com o Frei Gilson Kammer, pároco da Igreja Matriz São Luís Gonzaga. O assunto hoje é sobre o São Cristóvão, né? Já que a semana é marcada por esse santo, um dos mais populares da Igreja Católica, e também devido ao fato que temos uma grande festa para ocorrer no final de semana. E o nosso intuito aqui é conhecer um pouquinho da história, o contexto histórico, essa ligação com o colono, com o motorista. Vamos falar da bênção dos veículos também que ocorre aí, dos tridos. Frei, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Giovana, bom dia a todos os que nos ouvem pela Rádio Cultura. Então, mais uma vez, eu tenho então a alegria de estar aqui e chegar até a sua presença, aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, de carona, mas falar então hoje sobretudo então sobre São Cristóvão, um dos santos aí com uma grande devoção, principalmente aqui na nossa região, aqui oeste catarinense.
Quem foi São Cristóvão no seu contexto histórico, pela passagem que ele teve na Igreja Católica?
Então, Alves, o São Cristóvão em si, ele não tem muitos dados históricos, né? E até por isso, por conta disso, então, em alguns lugares, vamos dizer assim, ou algumas situações, em si ele até foi retirado do rol do livro dos santos, uhum. Né? Mas assim, o pouco que a gente tem, vamos dizer assim, de histórico é de uma inscrição, vamos dizer assim, numa pedra que foi colocada sobre uma antiga igreja que foi construída em honra ao martírio de São Cristóvão. E nessa inscrição, então, diz: com Deus foi lançada a pedra fundamental do martírio de São Cristóvão no mês de maio de 449. Então, lá no primeiro século, mas que, vamos dizer assim, a partir dessa inscrição e, sobretudo, então, sobre essa pedra, uma lápide, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse entender melhor, em que estava escrito, ou que está escrito, então, sobre o martírio de São Cristóvão e o ano também, né? Então, mais ou menos, então, se acredita que antes aí do ano 449, houve, então, assim, existiu o São Cristóvão, que foi, vamos dizer assim, martirizado, e a partir disso, então, mais dados históricos, praticamente, assim, muito claros, a gente não tem. Então, o que a gente tem de São Cristóvão, vamos dizer assim, de mais palpável, vamos dizer assim, é essa inscrição nessa pedra sobre essa igreja a ele dedicada, e também as lendas, né? Os mitos, as histórias em relação a esse São Cristóvão, né? Inclusive o nome São Cristóvão, depois a gente vai poder conversar um pouquinho melhor, é aquele que leva o Cristo, né? Aquele que carrega o Cristo. Então, assim, a partir dados históricos mesmo, a gente praticamente não tem, mas em si o que a gente tem é baseado nessas histórias, nos mitos e, sobretudo, então, nessa inscrição nessa igreja, né? E tem sobretudo, então, na Alemanha, onde ele também é muito cultuado, então tem um arqueólogo de lá que ele diz, então, a construção desta igreja, erguida em honra de São Cristóvão, durou de 449 a 452. E nesse mesmo ano aconteceu a consagração e a dedicação. Inclusive, nessa pedra tem alguns nomes de personalidades, né? Os governantes, o bispo da época, o que dá então um valor histórico, vamos dizer assim, nessa inscrição, nessa pedra, né? Então são basicamente, vamos dizer assim, são esses fatos históricos que a gente tem. Então, assim, baseados nessa inscrição e também nas histórias, nas lendas sobre esse São Cristóvão.
Na pesquisa, até fiz uma breve pesquisa, traz aqui que ele era um homem, inclusive, arrogante, né? Que pensava só nele e que aprendeu aí, então, os ensinamentos da religião cristã e passou a seguir Jesus Cristo. Isso. A imagem dele, Frei, traz ele, as imagens de Cristo carregando uma criança no colo, né? Uhum. Seria Jesus Cristo essa imagem?
Isso. Então, dessa lenda, que é a mais conhecida, vamos dizer assim, é a mais popular, a mais conhecida de São Cristóvão, então diz que um rei pagão de Canaã, lá na Arábia, através das preces de sua esposa, ela teve um filho. Então, esse casal teve um filho, a quem eles batizaram e dedicaram ao deus Apolo. Então, e ele adquiriu um tamanho, uma força extraordinária, né? Pros padrões daquela época, se a gente pudesse dizer assim, né? E ele, por isso, ele então, por ser muito grande, muito forte, ele resolveu servir apenas a dois senhores, os mais fortes e os bravos. Uhum. E um deles, então, ele buscou, nessa medida em que ele se tornou muito arrogante e quis somente servir a essas pessoas poderosas, ele encontrou, então, um indivíduo, vamos dizer assim, um rei muito poderoso e um outro indivíduo que alegava ser o próprio Satanás, o próprio demônio, né? Mas ele acabou por achar que faltava coragem aos dois. Então, mesmo sendo mais poderoso e o outro se imaginando o próprio Satanás, ele viu que os dois também não serviriam, porque o primeiro temia, o todo-poderoso temia o diabo, temia o Satanás, e o Satanás também se assustava com a visão da cruz. Então ele percebeu que aquele que ele considerava, vamos dizer assim, os dois mais poderosos da região, mas também não servia para ele. Então, nesse sentido, ele encontrou então um eremita que lhe educou na fé cristã, o batizou, mas ele se recusou a jejuar e também a fazer as orações. Mas ele aceitou então de bom grado a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso que havia lá na região. E aí, e muitos que buscavam atravessar acabavam se afogando, as águas levavam, né? E nesse serviço, então ele se dispôs a ajudar as pessoas, por ele ser grande e forte, então de passar as pessoas de um lado para o outro nesse rio. Num certo dia, então ele ajudou a atravessar uma criança. E essa criança, conforme ele foi passando, essa criança se tornava cada vez mais pesada, e ele até mesmo chega a dizer que parecia que ele estava levando o peso de todo mundo sobre os ombros dele, né? Após a travessia, então essa criança revelou ser o próprio Criador e o Redentor do mundo, que é o próprio Cristo. E daí, então, provém o nome de Cristóvão, que significa aquele que leva, ou aquele que carrega o Cristo. Em seguida, a criança, então, ordenou que São Cristóvão se fixasse o seu bastão, que ele, o cajado que ele usava nessa travessia, que ele fincasse esse bastão na terra. Na manhã seguinte, apareceu no mesmo local uma exuberante palmeira. Esse milagre, então, converteu a muitos, despertando a fúria do rei da região. Cristóvão, então, foi preso e, depois de um martírio cruel, foi decapitado. Então, assim, é a lenda mais conhecida de São Cristóvão, e até por isso, então, o próprio nome dele diz Cristóvão, aquele que leva o Cristo. Então, nesse sentido, por ele ajudar as pessoas a atravessar esse rio caudaloso aí que já tinha vitimado muitas pessoas. Então, nesse sentido, ele se converteu ao cristianismo, foi batizado, mas ele se recusou a jejuar, mas que ele poderia ajudar de uma outra maneira. Então, nesse sentido, a gente também tem aqui a visão, vamos dizer assim, a nossa visão hoje, né? Então, talvez a gente não tenha aptidão para certas coisas, mas isso não significa que a gente não possa ajudar
de outra forma
aos demais, né? Então, a gente, cada um encontrar o seu jeito, a sua maneira de a gente poder fazer o bem, de ajudar as pessoas, né? E nesse sentido, então, essa criança aí que ia se tornando cada vez mais pesada, e ele diz: olha, parece que eu tô levando o peso do mundo inteiro nos meus ombros, né? E que por vezes nós também, no trabalho que cada um de nós faz, por vezes parece que vai pesando tanto que a gente parece estar levando o mundo inteiro, né? E aqui essa criança, então, diz: olha, eu sou o Criador do universo e também o Redentor de toda a humanidade, né? Então, o próprio Cristo se apresenta a ele, e nesse sentido aí, a partir disso, ele busca desenvolver ainda de uma maneira ainda mais saudável ou salutar essa travessia aí dessas pessoas, né? E até por isso, então, ele também, aí o São Cristóvão, ele se torna o padroeiro, vamos dizer assim, dos motoristas, dos viajantes, dos marinheiros, tudo aquilo que é ligado à viagem, né? Então, por ele levar, por ele transportar as pessoas e, sobretudo, então, levar o Cristo. Então, a partir dessa lenda, a partir dessa história, mas que eu acredito que tenha um bom fundo de verdade aí nesse sentido, mesmo que não seja um dado histórico, seja uma lenda, mas isso eu acho que nos desperta, assim, esse mesmo cuidado que ele teve, desperta em nós também esse desejo de a gente fazer o bem, de a gente ajudar as pessoas.
Ele engraçado que até hoje, né, algumas pessoas invocam para curar alguma doença, né? Na época era a peste bubônica, que era muito famosa, e também o pessoal tem, algumas pessoas têm ainda a crença, já que ele é o padroeiro dos viajantes, vamos dizer assim, de invocá-lo aí para proteção de viagens, né?
Sim.
Agora, não sei se o João tem alguma pergunta para fazer.
E as festividades, Álvaro Buzeto, Frei Gilson, também é no bairro Doutor
Arimais. Tradicionalmente, né?
Tradicionalmente.
Inclusive, eu estava vendo ontem estávamos falando que é a 39ª festa já.
Isso.
De São Cristóvão. Só antes de entrar no contexto festivo e religioso da data, onde que entra o colono aí, Frei? A data do colono, o dia do colono é dia 25, talvez por isso que o pessoal aqui da região nossa adotou o santo também como padroeiro, porque a questão do colono, da agricultura, motorista tá meio que ligado, né?
Uhum. Então, também tenho essa mesma linha de pensamento, né? Assim, não encontramos, vamos dizer assim, nada que ligue, vamos dizer assim, São Cristóvão com o colono, com o agricultor, né? Mas eu acredito que por ser celebrado na mesma data, 25 de julho, há essa proximidade. E até mesmo na agricultura sempre se trabalha, vamos dizer assim, muito com peso, né? Também isso, se carrega o peso
do Brasil nas costas,
o peso,
né?
Do trabalho, da dignidade, vamos dizer assim, aí, da família, das pessoas, né? Então, assim, nesse sentido, eu acredito que ele também tem essa ligação, esse contexto, assim, bastante forte, né? Mas, assim, não encontrei nada que o ligue, vamos dizer assim, ao colono, como padroeiro do colono, né? Então, assim, o São Cristóvão, ele quase sempre, ou na maioria das vezes, é o padroeiro dos motoristas, dos caminhoneiros, mas tudo aquilo que envolve viagem, né? Inclusive os atletas, parece que
também tem.
É bastante, vamos dizer assim,
estão
venerado.
Estradas e tal.
Isso. Né? Então, nesse sentido, acho que o colono, ele também entra nessa mesma linha, né? De pensamento, de trabalho, de força, de transporte também, né? Então, todo aquilo que é produzido, vamos dizer assim, ele precisa ser transportado, né?
Uhum.
E eu acho que nesse sentido, então, o São Cristóvão também entra como padroeiro, como protetor, se a gente pudesse dizer assim, né?
Eu acredito sim que seguiu essa linha aí, e por isso que ela é festejada triplamente, né? O São Cristóvão, o colono e o motorista também. Frei, vamos falar dos tridos. Isso. Tridos começam hoje, então, né? Isso. Como é que eles vão ocorrer?
Então, começa hoje, às 19 horas, lá na igreja do bairro Ari Lunardi. Hoje à noite, então, vai ter a presença da comunidade do Despraiado e, inclusive, então, o tema é também o caminhoneiro, mas, sobretudo, então, o agricultor, o colono, como pessoas de fé. Então, nesse sentido, nessa primeira noite, então a gente vai dar destaque também ao colono e ao motorista, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido, pessoas pessoas de fé no seu trabalho, naquilo que buscam desenvolver e assim fazer o bem e poder levar o bem, a exemplo de São Cristóvão, a todas as pessoas, né? Então, hoje à noite, 19 horas, a primeira noite do trido. Amanhã à noite, a segunda noite também, às 19 horas, com a comunidade do bairro Guarani, que vai animar. E amanhã, então, a gente inclusive vai dar destaque às pessoas enfermas, aos doentes, né? Que ele também é bastante evocado nessas situações de doenças. Inclusive, amanhã vai haver a unção, a bênção dos enfermos lá na comunidade. Então, aqueles que puderem levar as pessoas doentes, aqueles que tiverem condições, para receber também a bênção e a unção da saúde, a bênção dos enfermos lá depois da celebração. No sábado à noite vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 18 horas e vai ser animada pela comunidade do Ervalzinho São José. E aí sim, assim, muito mais claro, trazer a figura então dos motoristas, dos caminhoneiros, e aí a gente até também nessa celebração haverá a bênção das chaves e das carteiras de motoristas aí, né? Então todos também podem levar no sábado à noite às 18 horas, então um pouquinho mais cedo a celebração, mas que vai ser bastante bonito também. Logo, por que um pouquinho mais cedo? Porque aí vai ter depois às 19:30, se eu não me engano, o show lá no pavilhão, e logo depois também o jantar. Então, às 18 horas é a celebração, depois então toda a programação festiva, como já está sendo divulgada aí nas redes sociais, principalmente lá da comunidade do Ari Lunardi, né?
Bom, fechando os trilhos, nós temos aí, eu acho que é o ponto forte da celebração religiosa, né, Frei? Uhum. E é uma tradição, que é a bênção dos carros. O Giovano, é uma coisa incrível, né? O pessoal adere, vai. A gente até comentava que normalmente nessa época é frio pra caramba. É frio mesmo, é o frio de julho, mas nesse não vai ser frio. Então vamos ter a bênção dos carros no domingo de manhã, e aí a missa lá na comunidade será 10:30, Frei.
Isso. Então o tríduo começa hoje, quinta-feira, sexta-feira e sábado à noite. E no domingo a festa de São Cristóvão. Então às 8 horas da manhã, a imagem de São Cristóvão vai sair aqui da praça municipal, aqui em frente à Igreja Matriz, levando então o São Cristóvão até a comunidade do bairro Ari Lunardi. E lá, então, a partir das 8 horas, haverá a bênção tradicional já dos veículos, das motos, máquinas agrícolas, muita gente também leva. Então, a partir de 8 horas, iniciando aqui a procissão, ou a carreata, melhor dizendo, né? Os motoristas, caminhões, todos, e a gente vai estará lá durante toda a manhã abençoando esses veículos. Às 10:30, aí sim, a missa festiva, então animada pela linha Limeira, e depois, então, toda a programação, o almoço, churrascada, tudo aquilo que a comunidade está organizando, preparando com muito carinho, para poder acolher bem as pessoas. É uma festa tradicional, como você falou aqui, a 39ª já, né? Então são 39 anos já de devoção, de festa, né? Então nós queremos nesse ano, junto com todo o conselho, os festeiros da comunidade e toda a nossa cidade aqui, a gente fazer uma bonita festa a São Cristóvão, e assim a gente também poder buscar e levar aquilo que existe de bom na vida de todas as pessoas. Vamos dizer assim, a maldade, infelizmente há. Sim. Mas também nós precisamos mostrar, precisamos levar coisa boa e trazer também coisa boa que todos nós temos. Todas as pessoas têm esse lado positivo, vamos dizer assim, que nós precisamos novamente resgatar valores que nós não podemos jogar na beira do caminho, né? Mas que nós precisamos trazer para perto do nosso coração. E o sentido do tríduo que a comunidade está preparando e a festa é justamente isso. Então, ao celebrarmos esse santo que, como a gente viu aí, transportou as pessoas e nesse transportar as pessoas encontrou o próprio Cristo. Então, que todos nós também possamos, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, no peso que a gente leva aí nos nossos ombros, a gente também poder encontrar o Cristo, e que a partir disso não se torne um peso, mas que possa se tornar uma alegria enorme de a gente poder ter o Salvador do universo, o Criador e o Salvador da humanidade no nosso coração, nos nossos braços, né? Então, assim, nesse sentido, convido novamente então todas as pessoas que possam participar já a partir de hoje à noite, então no tríduo, sobretudo então no domingo, com a bênção dos veículos e a celebração festiva às 10:30, e logo depois a festa popular e já bastante tradicional também das nossas comunidades.
Só observação, domingo a missa das 8:30 ela permanece, né?
Na Igreja Matriz.
Na Igreja Normal, às 8:30, às 9:30.
Isso.
E às 10:30, quem quiser, então lá no pavilhão.
Isso.
Agora, o Frei Giovano, tem muita história aí tava vendo aqui na internet, de pessoas contando histórias de milagres, de graças alcançadas, principalmente quem é motorista, quem é do trânsito, e até de agricultores em relação a São Cristóvão. Eu até deixo aqui para o nosso ouvinte, se algum dos nossos ouvintes, a gente sabe que são muitos fiéis, muito adeptos a São Cristóvão, que quiser compartilhar alguma história de algo inusitado que ocorreu em relação a graças ao santo, a gente está à disposição para relatar essa história, Giovana.
Perfeito. E dessa forma, encerramos a edição do nosso programa.
Agradecer ao Frei.
Valeu. Obrigado. obrigado, Álvaro. Bom dia. Muito obrigado mesmo a todos os nossos ouvintes também. Então, que Deus possa nos proteger. E São Crisóvão, desde hoje, então, iniciando o nosso tríduo lá na comunidade do bairro Ari Lunardi, a gente poder, então, também ter a bênção e a proteção desse santo que levou o Cristo nos nossos braços e traz. Continua trazendo aos nossos corações esse mesmo Cristo. Então, perfeito. Que Deus possa abençoá-los a todos.
Amém. Obrigado, Frei Gilson Câmara.
Ponto final do programa. Obrigado, Al.
E amanhã, só para complementar, teremos então o pessoal que está organizando a parte mais festiva aí. O fala sábado, o show que vai ter com o Gaudêncio. Eu acho que o churrasco é um complemento, a parte espiritual, a parte religiosa, que é importante, também a parte de confraternização.
Perfeito. Muito obrigado. É só parar tecnologia e estacionamento, SB Salvados na linha Valzinha, Getrão Engenharias, Anoto Supermercado e também Marafim Móveis, a gigante do prazo. Vem aí, J. Felipim, Patrícia Bardelotto com o nosso Manhã 96. Bom dia a todos e amanhã tem mais conexão.